Colégio Anchieta, inscrições 2020 a partir de 1º de agosto. Colégio Anchieta apresenta...
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cuidar de você, esse é o plano. Unimed, no sinal 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha, mobilizada para ligar você com um novo dia. Identificados, homem e mulher que foram assassinados dentro de casa no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, no Meriscur.
O casal que morava na residência alvo do crime era Karine Oliveira Silva, de 32 anos, e Paulo Ricardo Lima, da mesma idade. Além deles, o homem que foi levado junto com os criminosos foi identificado como Pablo Nunes Almeida, de 22 anos. Esse crime aconteceu por volta das 2:30 da manhã na rua secundária, próximo à rua Cristiano Fischer, no bairro Jardim Botânico de Porto Alegre. Os três foram mortos no local e a Polícia Civil acredita que esse triplo homicídio tem relação com um corpo encontrado poucas horas antes no bairro Jardim Carvalho. 4 homens são suspeitos.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
A violência dos últimos dias na região metropolitana é uma prova de que o tráfico de drogas continua sem controle. Apesar dos esforços e da queda dos índices de criminalidade, execuções dessa forma continuam acontecendo na disputa por território e acerto de contas. A resposta para esses crimes é a força policial rigorosa, mas o antídoto para a violência extrema depende de muitas ações que ainda não aconteceram.
O governo federal sofre pressão do setor da construção civil para voltar atrás na ideia de liberar recursos do Fundo de Garantia. Por enquanto, decisão está mantida, mas saques podem ser limitados a R$ 500 por pessoa este ano. Operação policial prende executores de facção criminosa que torturavam vítimas em Canoas e Nova Santa Rita. Cid Martins.
A Operação Ultimato está ocorrendo neste momento na região metropolitana por meio da Delegacia de Homicídios de Canoas da Polícia Civil. Estão sendo cumpridos por 70 policiais, 8 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão na região metropolitana. São investigados executores de uma facção criminosa apontados por torturar vítimas antes dos assassinatos. São 5 crimes desde abril, todos ligados ao tráfico de drogas.
Jair Bolsonaro justifica que redução de vagas no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas foi para acabar com o viés ideológico de esquerda no grupo. Em rede social, o presidente escreveu em letras maiúsculas: "Somos contra a liberação das drogas". Mais uma etapa da operação conta-gotas dos salários do Executivo Estadual. Calendário de pagamento para servidores que recebem acima de R$ 4.500 será conhecido apenas hoje. Josimar Farina.
Enquanto isso, o governo do estado deposita hoje uma parcela de R$ 1.000 nas contas dos servidores do Executivo. Com isso, 77% dos funcionários terão os salários de junho quitados. E a Secretaria da Fazenda divulga nesta terça-feira o calendário do restante do pagamento, complemento da folha, que ainda está pendente, e há a expectativa de que a folha de junho só será quitada em 12 de agosto.
Europa se prepara para a nova onda de calor, com temperaturas que podem passar de 40 graus na França e na Espanha. Nos Estados Unidos, uma frente fria avança após fim de semana, com temperaturas também escaldantes. Por aqui, ameaça de chuva que vem mansa, ou podemos ter temporal, hein, Cleucum?
Olha, não dá para descartar a presença de temporal, principalmente porque aqui também, para o período de inverno, as temperaturas estão um pouco elevadas. Mesmo tendo pancadas de chuva, a gente tem uma sensação térmica de temperaturas mais baixas, tem uma sensação de frio por causa desse excesso de umidade. Mas no termômetro a situação deixa muito a desejar em termos de temperatura de inverno. Está fazendo um pouco mais de frio na área de Buenos Aires e Montevidéu. A expectativa que a gente tem por aqui é que possam acontecer volumes grandes de chuva na parte das missões do Alto Uruguai, da Campanha, na fronteira oeste também pode ter alguma chuva mais expressiva, e até o centro do estado. De uma maneira geral, o leste e a parte aqui da Serra do Nordeste, as chuvas mais intensas ocorrem amanhã. A chuva deve continuar ainda na quinta e na sexta-feira, dá uma trégua sábado e volta domingo à tarde ao estado, deixando pelo menos o começo da semana que vem, mas cedo ouvintes, com mais pancadas de chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Do tempo para o trânsito, os alertas do Thiago Bittencourt.
Primeiro, falando aqui da entrada do túnel da Conceição, onde segue às escuras no sentido da estação rodoviária. Motoristas devem ter atenção, trânsito neste ponto fluindo bem. No sentido contrário do túnel, que está com as luzes ligadas, mas com o trânsito um pouco mais carregado. Tem muito congestionamento para quem está vindo de Eldorado do Sul para Porto Alegre. Tem um caminhão estragado bem na ponte do vão móvel do Guaíba, no sentido capital. O congestionamento está muito grande e a CCR Via Sul é quem vai retirar o veículo. Já foi acionado o guincho. Tem trânsito bastante congestionado na chegada à capital pela 040, pela BR-116 e também pela Freeway, acesso a Castelo Branco. Na Praia de Belas, junto a André Belo, onde havia bloqueio para obras do DEMAI, trânsito já está liberado no local.
E atenção para 3 acidentes em atendimento no Vale dos Sinos, em São Leopoldo. Fala, Cid Martins.
3 acidentes e ainda obras na BR-116. 2 caminhões se chocaram, colisão traseira apenas com danos materiais, antes do viaduto da Charlau. 2 caminhões no acostamento e ocupando parte da faixa da direita no sentido interior Porto Alegre. Pouco antes, 2 carros colidiram no mesmo sentido, decorrente do primeiro acidente, devido à diminuição do fluxo. E outros 2, no mesmo trecho, só que no sentido oposto. Os carros destes últimos 2 acidentes já foram retirados. Os caminhões seguem no acostamento, ocupando parte da faixa da direita. E atenção! No quilômetro 247, em São Leopoldo, na BR-116, devido a obras, o trânsito é desviado pela via lateral até depois da ponte do Rio dos Sinos, em direção à capital.
Não espere a sede chegar. Inclua sempre muita água na sua rotina. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Jovem do Rio de Janeiro afirma que ficou sabendo que foi vítima de estupro coletivo após vazamento de imagens na internet. Vítima, de 22 anos, diz que bebeu drink de um amigo e ficou inconsciente. O caso agora será investigado pela polícia. Aprovado em 15 universidades estrangeiras, estudante de Caxias do Sul vai estudar engenharia aeroespacial no Canadá. Werner Weingartner, de 17 anos, começará aulas na Universidade de Toronto em setembro. E mais um ministro do governo teve o seu celular hackeado, Pedro Quintana?
Essa vez foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que teve o celular hackeado na noite passada. O telefone do ministro entrou para o aplicativo de mensagens Telegram. Depois, a assessoria informou que o ministro teve o celular clonado. Paulo Guedes é o segundo ministro do governo Bolsonaro a ser alvo de hackers. Antes dele, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também relatou que o celular foi invadido. No final de semana, a deputada Joyce Hasselmann, líder do governo no Congresso, também afirmou que teve o telefone hackeado.
Cachorro da Costa Rica se torna o primeiro animal a participar de um julgamento como vítima de maus tratos. O salsicha campeão, de 2 anos, era filhote quando foi amarrado com uma corda que afundou na carne do seu pescoço. Sua atual dona obteve autorização do juiz para levá-lo ao tribunal. A antiga proprietária pode pegar pena de até 3 anos de detenção. E o Reino Unido deve conhecer hoje o substituto de Theresa May no cargo de primeiro-ministro, Mariana Secon.
Será divulgado hoje o resultado da votação dos membros do Partido Conservador que escolheram o seu novo líder e, consequentemente, o novo primeiro-ministro britânico. Boris Johnson e Jeremy Hunt são os 2 candidatos ao cargo. O favoritismo é para Boris Johnson, que é ex-jornalista, ex-secretário de Relações Exteriores e também ex-prefeito de Londres. Theresa May renunciou às funções de premier no dia 7 de junho, em meio ao impasse em torno do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O novo primeiro-ministro britânico já assume o cargo no dia seguinte.
Um mês após a eliminação na Copa do Mundo da França, a CBF demite o técnico Vadão do comando da seleção feminina. A entidade ainda não definiu o nome do substituto. Em nota, afirmou apenas que trabalha para definir o novo treinador no prazo mais curto possível. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Começam hoje as oitavas de final da Libertadores da América com 2 brasileiros em campo. Teve também jogo da Série A. partida do Brasil na Série B e foram conhecidas as datas das semifinais da Copa do Brasil. Destaque no esporte é o que não está faltando, hein, Marcos Bertoncello?
Pois então, Macedo, a semana começou agitada, são vários destaques. Ontem, pelo Brasileirão, no fechamento da 11ª rodada, o São Paulo goleou a Chapecoense no Morumbi por 4-0, passou Inter e Grêmio na tabela. Na Série B, o Brasil de Pelotas segurou um empate contra o Sport Recife fora de casa pelo placar de 0-0. A noite de hoje é para conferir a Copa Libertadores, o início das oitavas de final, o Cruzeiro enfrenta o River Plate fora de casa às 7h15 e o Palmeiras também fora de casa às 9h30 em casa. O Godoy Cruz. E ontem a CBF confirmou os mandos e as datas das semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Inter no Mineirão no dia 7 de agosto e o jogo decisivo no Beira-Rio ocorre no dia 4 de setembro. Já o Grêmio recebe o Atlético Paranaense na Arena no dia 14 de agosto e decide a sua classificação também no dia 4 de setembro em Curitiba.